em direto da Universidade do Algarve. Para já estava prometido um mergulho e é o que vai acontecer agora.
Exatamente, eu estou bastante entusiasmada e curiosa com esta conversa porque...
Por acaso é, tem muito a ver contigo.
Nós gostamos de algas, os dois, sim. Gostamos de comer, os dois, e gostamos de sustentabilidade, os dois. Portanto, acho
sim,
que
sim,
estamos
tu ainda
aqui.
Mais um bocadinho.
Sim, eu adoro sim. Coisas verdes.
A base de alimentação de Catarina Palma é algas. Mais ou menos raízes e agora passou a ser algas também.
Sim, exatamente, e nós estamos muito bem acompanhados neste momento pelo chefe Leonel Pereira e pelo Pedro Letras. Olá, muito bem-vindos.
Olá, bem-vindos.
Leonel e Pedro,
olá,
como estão antes de tudo?
Tudo bem, obrigado.
Tudo bem, fantástico.
Tudo, ótimo. Sim. Eu estou aqui com algumas dúvidas, porque eu não sei do que se trata o Green Collab e esta coisa do algas no menu, que vocês começaram a trabalhar em conjunto.
São
correto?
Parceiros, não é?
São parceiros.
Aventura. Vamos começar na ponta da cadeia. Vamos talvez conhecer a atividade da Green Collab. O que é que vocês fazem, efetivamente?
Sim, a Green Collab é um laboratório colaborativo que tenta ligar o conhecimento da academia à indústria, neste caso da indústria das algas. Nós pegamos no nosso conhecimento que temos, ligamos aos parceiros e a potenciais clientes que estejam interessados nesta área.
Mas fazem o quê? Liga. Olá, temos aqui, queremos estudar aqui as algas
neste...
Ora, muito bem, meus meninos. Nós queremos estudar aqui as algas nesta área específica. É isto que vocês fazem?
Temos todas as áreas específicas.
Deixa-me explicar como se eu nunca tivesse feito um doutoramento, porque não fiz.
Sim, claro. Nós temos várias áreas de aplicação. Temos parceiros tanto na área da aquacultura, okay. Cosméticos, contaminantes, e todos eles acabam por servir dos nossos serviços. Que são aplicados, são focados em algas, tanto macro como microalgas.
Ok.
Permite-me a ignorância, total ignorância. As algas aqui têm uma preeminência aqui nesta costa, em específico neste lugar onde estamos. Ou seja, há mais algas aqui, melhor para estudar as algas daqui, a espécie de algas daqui. Que eu estou a imaginar que são várias algas, não é? Várias espécies dentro do universo das algas.
Eu sei que nós temos uns vou-lhe chamar godés, não sei se aquilo é um godé, cheio de algas diferentes na nossa frente,
sim,
mas já
sim.
Vamos lá. Desculpa,
sim.
Pedro, continua.
Ou seja, a distribuição das algas vai sempre depender da sua espécie e eu, em particular, só estudo algumas, para ser sincero. Mas o Algarve é uma região que é conhecida por ter uma ótima exposição solar todo o ano. E é claro que há espécies que vão ficar melhor nesse clima, mas em geral a costa portuguesa é uma boa zona para cultivo e apanha de macro, mas também cultivo em terra de microalgas.
Muito
então
bem.
Fiz.
Ok.
E agora vamos ao restaurante, hein?
Vamos ao restaurante,
claro,
exatamente, chefe
Leonel
Pereira. O projeto que vocês têm em conjunto chama-se Algas no Menu. Já cozinhava com algas ou não?
Já. Eu cozinho com algas há cerca de 17 anos.
Ok.
Neste caso, as macroalgas. A ideia, quando comecei...
Já tenho uma dúvida. O que é que são macroalgas?
As macro são aquelas visíveis, porque quando falamos de uma microalga, e é importante dizer às pessoas o que é uma microalga, imagina que à escala humana, para vermos uma microalga, tínhamos de ter a capacidade mais ou menos de ver um centímetro num quilómetro. Portanto, estamos a falar de coisas que são mais
diferentes. Micro,
não são visíveis. As macro, há cerca de 17 anos, quando comecei, eu procurei-as, visto que a minha cozinha sempre foi muito ligada ao mar, também não fosse algarvio.
Surpreendentemente, não é?
Exatamente. Eu procurei, queria criar um prato que se chamasse Rio Formosa. Ou seja, a ideia seria comer o Oceano Atlântico.
Uau!
Numa colherada. Aí, sim, na altura não sabia o que eram microalgas. E começo a trabalhar, talvez não seria pioneiro, mas seria dos primeiros a usar, eu, o Paulo Moraes, na altura ele do sushi, começámos a trabalhar as macro. Nem tínhamos em Portugal, na altura, comprávamos em Espanha, e pouco mais tarde apareceu em Aveiro, sim, a Alga Plus, que já nos fornecia. Devido à situação de serem muito acessíveis as macro, e os cozinheiros, e a culpa é só dos cozinheiros, a começar a usá-las, de qualquer maneira, ou seja, eu o que eu procuro é ter um produto e criar vários pratos. Chama isso criatividade. Ter vários produtos e criar um prato é completamente incompatível com a criatividade. É a simplicidade. E vejo a necessidade de afastar-me um pouco das macro. Aí quando venho para o Algarve há cerca de 12 anos, a aproximação à universidade e à CCMAR e agora e à Necton também e agora mais o Green Collab, começa a trabalhar mais diretamente com as microalgas. Algo muito mais sério, com um sabor a mar muito mais intenso. Quando falamos de plâncton, as pessoas têm muita curiosidade e falam logo as baleias, são os grandes
exatamente,
predadores.
Exatamente, era isso que eu ia perguntar, é o alimento das baleias.
E portanto, a ideia foi essa, foi ter uma intensidade de mar dentro do prato e pensar muito na sustentabilidade, porque no fundo hoje temos algumas microalgas, como a Tetracel Michui.
Este nome conheço perfeitamente.
Sabes bem
tem
o que é?
Tem em casa e tudo.
Claro.
Dou um exemplo, a Tetracel Michui tem uma intensidade de mar que, imagina, para eu conseguir pôr esse mar dentro de um prato, tinha que capturar muitas, mas mesmo muitas espécies. E eu com uma grama ou meia grama consigo atingir esse ponto de emoção, digamos assim.
Pessoal
alimentar.
Que acabou de ligar o rádio, nós estamos a falar de comida, efetivamente.
Sim.
Não estamos a falar de nenhuma outra substância que seja capaz com meio grama de fazer tanta magia para vocês. Eu tenho que devolver aqui a pergunta ao nosso também convidado, ao Pedro Letras. Pedro, às vezes as universidades estão em sítios maravilhosos, mas parece que vivem numa espécie de mundo à parte da sua comunidade. Vocês estão a fazer exatamente o trabalho contrário. Estão a criar aqui uma rede tentacular de restaurantes e certamente clientes que se vão interessar por aquilo que também é a vossa área de estudo.
Sim, exatamente. No nosso caso, no Green Collab, os estudantes que fazem lá doutoramento, neste caso é um doutoramento não académico, acaba por abrir bastantes portas, porque acabamos de ter um contacto muito mais próximo com as empresas e os problemas reais que estas enfrentam, neste caso aplicada à biotecnologia de algas.
Biotecnologia de algas.
Sim.
Coisas que eu não pensei em ouvir hoje.
Estudas o quê? Biotecnologia de algas.
E eu, comunicação.
Está tudo bem, pessoal de comunicação, nós daqui a nada vamos estar convosco e vamos fazer o mesmo número também.
Nós somos todos bons.
Sim, todos amigos. O que é que será o futuro das algas? Nós, como nabos na matéria, de vez em quando lemos assim uma série de notícias, que eu acho que são um bocadinho encomendadas também, sobre a utilização em cosméticos, carros de morte, um uso, talvez em um fabrico mais virado para o comércio e para latitudes asiáticas. Há alguém em Portugal, o que é que pode fazer por Portugal?
No meu caso, um dos compostos que eu estou a estudar tem o potencial de ser aplicado em cosméticos, não só um, mas vários, pelo seu poder antioxidante, tem propriedades antivirais, tratam-se de açúcares, proteínas, que depois podem ser incorporados nestes tais cosméticos de uma forma mais natural, que normalmente se é feita através de outros compostos.
Nós temos todos responsabilidade para cuidar do nosso oceano e para cuidar dessas algas, não é? Porque as algas são mesmo muito, muito importantes, não só para cosméticos, nem só para pratos maravilhosos que dá para caber o Oceano Atlântico todo numa colherada, não é?
Porque essa foi uma boa imagem.
Bem, adorei.
Adorei. Coincidíssimo.
Mas é muito, muito importante, porque também garantem uma boa oxigenação do planeta, certo?
Exatamente. A maior parte das pessoas não sabe, mas as algas são responsáveis por cerca de 50% do oxigênio que nós respiramos. Também ajudam a formar, por exemplo, nuvens, certas espécies de...
A sério? Nuvens no céu?
Nuvens no céu são espécies fitoplânticas que estão na zona da Antártida, por exemplo, que acabam por ser responsáveis, ajudar a formar um composto que formam estas nuvens.
Portanto, se querem uma pele incrível e um estômago bem cheinho, eu acho que nós temos de cuidar todos do nosso planeta. Eu sei que estou sempre a bater nesta tecla.
Não, está-se bem.
Mas é importante, malta.
Também
é mesmo. Nós temos de cuidar do nosso mar, do nosso oceano.
Qual é o hit do seu restaurante, chefe? Com a ligação com as algas. Qual é o prato que tem, assim, particular?
Já é o check-in, correto?
É o
check-in aqui em Faro. Portanto, se estiverem a caminho
convidados.
De Faro, está aberto hoje?
Está aberto.
Então podemos ir.
Olha, ainda por cima, à segunda-feira. Não é fácil.
No check-in e anteriormente no São Gabriel, foi um projeto fantástico durante 9 anos, onde tínhamos sempre um menu alusivo a isso, um menu de estação, sempre virado muito para esta área da biologia marinha e da investigação. E hoje o restaurante Chequina apresenta-se desta maneira, que é costumo dizer, nós somos tradição, inovação e investigação. Portanto, este particular investigação. Pode-se encontrar muitas coisas mesmo, porque, como disse, e respondendo anteriormente ao que ele perguntou, no caso da versatilidade das algas e microalgas é enorme, porque elas há imensas e com sabores diferentes. E depois o nível de proteína é altíssimo, e se eu vejo em termos de futuro algo que possa substituir para a nível da pegada e de substituir alguma parte mais animal, proteína animal, são as microalgas. Portanto, uma bastante conhecida que provavelmente as pessoas não levam muito a sério é a spirulina.
A que spirulina, já toda a gente ouviu falar, exatamente.
Toda a gente ouviu falar, mas a spirulina pode não ser e não é, de facto, a que mais sabor a mar tem, porque ela até pode não ser do mar, pode ser de uma água mesalobra ou de uma água doce. A spirulina tem uma particularidade que até hoje provavelmente é a que tem o maior valor proteico. Podemos falar aqui de 60% 70% de proteína, o que é uma coisa incrível.
Muita prota.
E isso dá para nós comprarmos para a nossa casa, ou seja, não precisamos de ir ao restaurante do chefe Daniel Pereira. Podemos comprar para a nossa casa.
A proteína é fácil, ela apresenta-se até de um valor muito mais barato, porque ela não é unicelular,
okay.
E nesse particular é fácil produzi-la em tanques e por aí fora. Por isso é a razão que a spirulina é mais barata. Quando falamos das outras, elas são unicelulares, elas não se fundem, não se unem, e há um processo muito mais caro, digamos assim, para conseguirmos obter e produzi-la. Mas também depois o poder dela é tão grande que usamos ela em pequenas gramas e por aí fora. Temos feito imensas coisas, poderia dar aqui muitos exemplos e temos um projeto com o Collab e com a Necton, com o Green Collab e Necton e o grupo como um todo, que é o Vertical Algas. Iremos ter um livro pela primeira vez entre cozinha e ciência.
Ah, isso é muito interessante.
É algo que não foi feito, não é um livro de receitas, é um livro onde nós queremos também mostrar toda a parte de uma forma fácil de entender pela parte dos cientistas, a escrita, e na parte da cozinha são descrições sobre pratos e exemplos de muitos pratos que foram feitos ao longo destes 12 anos que eu trabalho com as microalgas.
Que maravilha. Quando é que sai esse livro?
Está brevemente.
Brevemente.
Muito obrigado aos dois, chefe Leonel Pereira, e também ao Pedro Letas, pela vossa visita.
Bom trabalho.
Nesta
obrigado.
Emissão especial da Antena 3, em direto da Universidade do Algarve. Agora 4h33, já a seguir vamos às notícias com a Rita Fernandes.